Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu dei início a uma série sobre escritoras lidas por Jane Austen e falei sobre a autora Frances Burney e seu romance Evelina, de 1778. Hoje eu dou continuidade a essa série e falo sobre a autora anglo-irlandesa Maria Edgeworth. Mas antes eu gostaria de fazer alguns comunicados rápidos aqui. Eu criei um grupo no Goodreads para quem quiser debater os livros e as autoras mencionadas no podcast. E na sequência eu criei o Desafio Literário 2020 do Clássicas Sem Classe, que consiste em um bingo literário, o Bingo Sem Classe. Ao completar o bingo, né, cada fileira horizontal, vertical ou a fileira diagonal, ao completar isso, que corresponde a 4 livros, cada participante concorre ao sorteio de um livro da editora Persephone Books, que eu mencionei no segundo episódio do podcast. Vocês encontram a cartela do bingo e as regras de participação lá na página do podcast. Todos os links estarão no box de informações desse episódio. Na página do podcast, vocês também encontram as listas dos livros mencionados em cada episódio, bem como as listas de livros sobre as autoras abordadas. Eu gostaria ainda de agradecer a todos que tomaram seu tempo para ouvir e comentar o episódio anterior, e em especial a Paula, do perfil Pipa Não Sabe Voar, Letícia, do perfil Mamãe Literária, Aline Emê e Mica Andrade, de perfis de mesmo nome, que compartilharam o episódio no Instagram. E também Juju Gomes, Camila Navarro, Juliana Loirenroth, Carla Graciani e Sofia Soter, que compartilharam o Bingo Sem Classe lá no Twitter. Muito obrigada, gente. Se por acaso você também compartilhou o podcast e eu não vi, muito obrigada. É só me marcar na publicação, me taguear, né, para que eu possa ver e agradecer aqui da próxima vez. Bom, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. Quais autoras foram lidas por Jane Austen? Abre aspas. Eu decidi que não vou mais gostar de romances, a não ser dos livros de Miss Edgeworth, dos seus e dos meus. Fecha aspas, Jane Austen, em carta de 28 de setembro de 1814, para sua sobrinha Anna Austen Lefroy, em tradução minha. Jane Austen, como nós já sabemos, era uma leitora ávida, mas devido aí às limitações do seu orçamento pessoal, ela raramente comprava livros. Nós sabemos, porém, que ela leu os livros da biblioteca do seu pai, mas essa biblioteca foi vendida após a morte dele. Ela também era frequentadora das bibliotecas aí das cidades em que ela morou, as chamadas circulating libraries, cujo acesso exigia o pagamento de uma taxa de inscrição, né? E Austen ainda obtinha livros emprestados por meio das sociedades e associações literárias de que ela participava. E, após começar a publicar seus livros, ela sempre pedia ao seu editor acesso aí às últimas publicações dele. Ela também leu os livros da biblioteca do irmão dela, a conhecida Godmersham Library, e é curioso que no final das anotações do catálogo dessa biblioteca, um pequeno número de livros é registrado como tendo sido removido da biblioteca para a sala de estar. Então, presume-se que esses eram os livros favoritos da família e talvez de Jane Austen. Os livros ali que deviam ter um lugar de destaque na casa. Entre esses livros tão preciosos estão, além, é claro, de todos os seis romances da própria Austen, as obras de Frances Burney, que eu mencionei no episódio anterior, e de Maria Edgeworth. No quinto capítulo de Northanger Abbey, A Abadia de Northanger, no qual nós acompanhamos aí o fortalecimento da amizade entre a personagem Catherine Morland e Isabella Thorpe, o que se revela, entre outros, pelo fato de que elas gostam de se isolar para poder ler romances, nesse capítulo a Jane Austen faz uma defesa do romance como gênero literário digno de atenção e digno de respeito, tanto quanto os demais gêneros. E nesse trecho, ela citou os romances que ela tinha em autoestima, né? Ela citou Cecília e Camila, da Fanny Burney, e Belinda, de Maria Edgeworth. E é essa autora que eu vou examinar nesse episódio. Pois bem, quem foi então Maria Edgeworth? Abre aspas. Eu realmente acho que se meus pensamentos e sentimentos estivessem presos dentro de mim, eu explodiria em uma semana, como um motor a vapor. Sem sequer um estalo do que agora chamamos, pelo seu nome mais grandioso, de válvula de segurança. Fecha aspas, Maria Edgeworth, em uma carta de 1821, à sua tia Ruxton, em tradução minha. Maria Edgeworth, nascida em 1º de janeiro de 1768, é uma escritora anglo-irlandesa. Até os 5 anos de idade, a Maria viveu com a família da sua mãe na Inglaterra, e quando ela tinha 5 anos, a mãe dela faleceu. Pouco depois, então, o pai se casou novamente, em 1773, e a família se mudou para a Irlanda. O pai viria a se casar 4 vezes e viria a ter 22 filhos no total. Quando a segunda esposa do pai adoeceu, a Maria foi enviada a uma escola para garotas, um internato, em Derby, na Inglaterra, em 1775. 5 anos depois, quando essa madrasta morre em 1780, o pai então se casou com a irmã dessa segunda esposa, o que foi um certo tabu na época, e a Maria foi transferida novamente de colégio, foi então transferida para um internato em Londres. Pouco depois, como ela era a filha mais velha, ela se mudou de volta para casa na Irlanda em 1782, aos 14 anos, para ajudar a cuidar dos seus irmãos mais novos. A partir de então, ela passa a ser educada em casa pelo pai, que era o tutor dela, e ela tem aí uma formação bastante abrangente, que englobava tópicos como direito, economia, literatura e até ciência. Já nessa época, em 1783, a Maria, inspirada pelo romance Evelina, de Fanny Burney, faz aí as primeiras tentativas de escrever um romance. E é então que ela inicia uma colaboração profissional e intelectual, acadêmica, com o pai dela. E ele vem a se tornar aí uma espécie de mentor e de editor e de consultor literário para ela. A Maria também ajudava o pai com a administração ali dos assuntos domésticos da casa. Ela lidava com os inquilinos aí, os arrendatários dos terrenos da família, e gerenciava a propriedade da família em geral. Encorajada pelo pai, a Maria então começou a escrever histórias para ler para os irmãos como entretenimento. E mais tarde, também encorajada pelo pai, pela família, ela veio então a publicar essas histórias em 1796 em uma coletânea didática denominada The Parent's Assistant, o assistente dos pais. Espécie de YA da época, né? Em 1797, a terceira esposa do pai morre, e aí ele vai e se casa novamente, já no mesmo ano, 1797, com uma mulher aí cerca de um ano e meio, 2 anos mais nova que a Maria. E aí essa quarta esposa vem a se tornar uma espécie de amiga, confidente, íntima da Maria, e será amiga dela ao longo de toda a sua vida. Após o enorme sucesso do primeiro romance de Maria Edgeworth, que é o romance Castle Rackrent, de 1800, a Maria, com o incentivo do pai, começou a produzir em ritmo frenético uma série de romances e de contos, que ela até preferia chamar de moral tales, contos morais, histórias morais. Ela não gostava muito de chamar de romance. O romance não era bem visto na época como gênero literário, havia toda essa discussão, né? E não era bem visto que uma mulher publicasse, então ela preferia chamar, não é romance, é uma história moral e eu estou publicando para educar as pessoas. Tem um sentido maior para que eu publique meus livros. Em 1812, Maria Edgeworth era aí provavelmente a romancista mais bem sucedida daquele tempo e chegou a ganhar um adiantamento de cerca de 2.000 libras pelo romance Patronage, de 1814. Para se ter uma ideia, no mesmo ano, um escritor também muito famoso, Walter Scott, ganhou 700 libras pela obra Waverley, e a própria Jane Austen, no mesmo ano, teve que pagar para publicar Mansfield Park. Então, só para vocês terem uma ideia aí de como era famosa a Maria Edgeworth naquela época. A Maria nunca se casou. Aos 34 anos, ela até recebeu uma proposta de casamento de um diplomata sueco quando a família estava viajando em Paris. E ela até parece aí que gostava do cara, mas decidiu recusar a proposta de casamento porque ela se sentia incapaz de suportar a ideia de ter que morar longe da casa do pai. Após a morte de seu pai, em 1817, a propriedade da família passou então, como acontecia, passou para as mãos do irmão mais velho. Porém, esse irmão era um alcoólatra e acabou por acumular assim uma dívida correspondente ao que hoje seria quase 3 milhões de libras. A Maria, então, deu um basta, decidiu tomar aí as rédeas dos negócios da família e passou a se dedicar integralmente à tarefa de resgatar a propriedade da família. Ela economizava aí em todas as áreas que ela podia e conseguiu persuadir vários membros da família e amigos a emprestarem dinheiro para ela, né, para ela poder pagar essa dívida do irmão. E ao final ela conseguiu realmente amealhar aí o dinheiro suficiente para pagar os devedores e por volta de 1830 a família já estava completamente livre de dívidas. No período aí posterior à morte do pai, a Maria se dedicou principalmente a editar e complementar o livro de memórias do pai dela, que foi publicado então em 1820. E após a morte do pai, ela escreveu então apenas mais um romance, Helen, publicado em 1834. Além de cuidar da propriedade da família, ela também se engajava nas tentativas aí de melhorar o padrão de vida dos habitantes da região. Ela, por exemplo, providenciou escolas para as crianças locais e chegou a trabalhar para ajudar os camponeses irlandeses que tinham sido muito atingidos pela fome que abateu a região no período aí de 1845 a 1849. No início do século XIX, Edgeworth foi uma das romancistas de maior sucesso comercial da Grã-Bretanha, e ela usava a renda que ela obtinha com os livros para ajudar sua família. Ela foi, inclusive, nomeada membro honorário da Royal Irish Academy em 1837, e entre seus admiradores estavam Jane Austen, Lord Byron, Turgenev, Trollope e Thackeray. Além disso, ela era muito amiga do escritor Walter Scott. Edgeworth usou sua ficção para expressar sua opinião sobre questões políticas e controversas de sua época. E na sua ficção, ela combatia as representações caricaturais de pessoas irlandesas. Ela apoiou a emancipação católica, advogou pelo direito de as meninas serem educadas em pé de igualdade com os meninos, e apoiou uma maior participação política das mulheres de classe média. Entretanto, ela também era conhecida por ser bastante severa com os arrendatários e inquilinos que não pagassem os aluguéis e punia todos os que não votassem aí nos conservadores. Maria Edgeworth morreu de ataque cardíaco em 22 de maio de 1849, aos 81 anos. Ela é chamada por alguns como a Jane Austen irlandesa e, como nós já sabemos, Austen era uma grande admiradora de seu uso de humor e ironia nos seus romances. Assim como Frances Burney, a Maria Edgeworth examinou em sua obra os preconceitos a que estavam sujeitas as mulheres de seu tempo e expôs de forma sutil e cômica o absurdo desses preconceitos, de modo aí a incentivar os leitores, primeiro, a enxergar esses preconceitos por meio do humor, e segundo, a rir deles, né? E é sobre o segundo e talvez mais famoso romance de Maria Edgeworth, o romance predileto aí da Jane Austen, romance Belinda, de 1801, que eu vou falar agora. Abre aspas. Minhas atitudes, todo o curso da minha vida futura, mostrarão que não sou bruta. Até os brutos são vencidos pela bondade. Mas veja bem, meu senhor, continuou ela sorrindo. Eu disse que fui vencida, mas não domada. Uma Lady Delacour dócil seria um animal lamentável, ao qual não vale a pena sequer dirigir o olhar. Fecha aspas, Maria Edgeworth, no romance Belinda, em tradução minha. Belinda foi publicado pela primeira vez em 1801 e foi revisado e alterado em 1810. Eu falo sobre isso mais tarde. Em Belinda, a autora parece manejar uma espécie de espada de dois gumes. De um lado, ela defende a ideia de que as mulheres são sim capazes de fazer escolhas bem fundamentadas, racionais, e portanto são capazes de exercitar a liberdade. E de outro, a autora também parece defender a ideia de que as mulheres só podem ser livres se renunciarem à esfera pública e se limitarem a exercer uma espécie de liberdade privada, a liberdade de seguir sua própria consciência individual ao lidar ali com assuntos menores, assuntos domésticos, mas não a liberdade de ingressar e de atuar na esfera pública. Nossa protagonista, Belinda, é uma garota órfã de 17 anos, enviada a Londres para morar com Lady Delacour, que é uma espécie de socialite, uma anfitriã de salões da moda ali da alta sociedade. A tia de Belinda, senhora Stanhope, tem aí uma reputação de caçadora de fortunas e uma reputação de casamenteira, uma mulher manipuladora que consegue fazer ali o tricô e casar qualquer tipo de pessoa. E ela tenta entabular uma amizade com a Lady Delacour, uma amizade interesseira, né? Não uma amizade verdadeira, na esperança de encontrar um bom marido para Belinda. A princípio, a nossa protagonista se sente ali deslumbrada com o glamour do mundo da Lady Delacour, mas ela logo no início descobre que por trás da pessoa pública dessa socialite há uma mulher profundamente infeliz, profundamente miserável. É uma mulher que briga ali constantemente com o marido. O marido é um homem dissoluto, alcoólatra. E essa mulher parece estar apenas preocupada com a sua popularidade ali nos altos círculos de Londres. Afastada da filha, a Lady Delacour parece mesmo uma mulher à deriva em um mundo permeado por intrigas, uma competição ali mesquinha e feroz, principalmente entre as mulheres, e um mundo dominado pela mais absoluta frivolidade. E a Belinda percebe que a Lady Delacour pode, então, não ser um bom modelo para ela e começa a se sentir enojada pelas manipulações ali necessárias dessa Lady Delacour para que ela mantenha esse mundo raso e frívolo sempre girando ao seu redor em nome de nada. Qualquer semelhança aí com os tempos atuais em que as pessoas se sentem instadas a sempre manipular a atenção umas das outras por meio da das redes sociais em torno dos assuntos mais baixos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom, para piorar as coisas, parece que Lady Delacour está morrendo de um ferimento estranho, talvez canceroso, no peito. E esse é um segredo que ela guarda de todo mundo, exceto da própria criada e da Belinda. E embora ela mesmo sinta que está desperdiçando a vida por nada, né? Desperdiçando a vida para chamar a atenção dos outros e manter essa persona totalmente falsa e frívola, enquanto o marido está lá se acabando na bebida, na jogatina, e ela está vivendo longe da filha também, a Lady Delacour percebe isso. Mas embora ela perceba, ela está determinada a manter essa vida, a manter essa personalidade falsa de uma pessoa animada e feliz, e a continuar suas aparições públicas nos salões pelo maior tempo possível, mesmo que ela precise pagar com a sua saúde e mesmo que ela precise pagar com a sua própria vida. A nossa protagonista Belinda, no entanto, consegue atravessar todas as camadas de máscara da Lady Delacour e é a primeira pessoa a oferecer uma amizade verdadeira a ela. Então, nós seguimos essas duas personagens, muita coisa acontece. A Belinda tenta reformar ali a Lady Delacour. A Belinda depois se apaixona, ela é cortejada por um grupo de homens ali, casadoiros ou nem tão casadoiros assim. E, como sempre, Belinda é vítima de intrigas e coleciona aí um bom número de amigos e inimigos. A história tem até um bom ritmo para um romance do final do século XVIII, início do século XIX, e os capítulos geralmente terminam sempre em cliffhangers, o que nos leva a sempre querer ler mais, saber mais o que vai acontecer, e nos leva a avançar por uma série aí de mal entendidos, suposições falsas e intrigas domésticas e palacianas. Mas uma das deficiências do livro, para mim, é o fato de que, para passar sua mensagem, a autora trata a maior parte dos personagens como caricaturas, como estereótipos. Então, nós temos o personagem, por exemplo, Vincent, que é um homem miscigenado, herdeiro de uma riqueza que foi obtida por meio de plantações na Jamaica, e esse homem miscigenado é um jogador. Nós temos uma mulher, a Harriet Freak, que é a chamada mulher masculinizada, que é ali uma paródia do feminismo da época. Nós temos o Juba, que é um criado negro africano, é o criado do Vincent, e é retratado ali como um selvagem inocente. Nós temos ali o Salomão, que é o personagem judeu, que é retratado como um usurário. Então, a Maria Edgeworth, ela se fixa em estereótipos, e isso pode incomodar um pouco o leitor atual. Bom, o romance, como eu disse, teve diferentes edições. Ele foi publicado pela primeira vez em 1801. E na primeira e na segunda edições, de 1801 e na sequência 1802, porque o romance foi um best-seller, né? Então, nessas duas edições, o romance aborda o tópico, na época, bastante tabu, bastante controverso, o tópico do casamento interracial entre personagens. Então, nós temos ali o criado africano Juba, ele era criado na plantação do Vincent na Jamaica, e ele se casa com Lucy, que é uma garota do campo inglesa, branca. E a Belinda chega a ficar noiva do próprio Vincent. Já a terceira edição do romance, que vem acontecer bem mais tarde, a terceira edição é publicada em 1810. Nessa terceira edição, a autora alterou esses relacionamentos para eliminar o caráter interracial dos relacionamentos. E ela o fez para que o livro pudesse ser incluído em uma série de obras que eram consideradas como as obras que definiam um romance britânico. E também se especula que a autora tenha feito essas mudanças por insistência do pai dela. Então, dependendo da edição que você pega, você vai pegar uma história um pouco diferente. Mas seja como for, o cerne do livro está em outro lugar. Aqui nós temos a história de uma garota que se torna uma mulher um tanto quanto autoconfiante na medida do possível e do que era aceitável naquela sociedade. E ela aprende com os erros dos outros personagens a ousar pensar por si mesma e a acreditar no próprio julgamento. Ela vê que está todo mundo cometendo erros, aí ela para e pensa, não, peraí, então eu vou pensar por mim mesma, porque esse pessoal aí tá fazendo tudo errado. Então ela aprende a acreditar no próprio julgamento, na própria racionalidade, mesmo quando isso socialmente, superficialmente, significa correr um certo risco de nadar contra a maré. Em muitos aspectos, esse é um romance convencional de sua época. É um romance que descreve os percalços por que passa uma garota em busca de um bom casamento. O que, por sua vez, é retratado como a única ocupação respeitável para as mulheres daquele tempo. Então, a Maria Edgeworth não desvia aí desse caminho, não. O personagem não vai pensar nada a não ser em realizar um bom casamento. Mas o romance, ele é diferente dos demais de sua época por retratar as mulheres como capazes de elaborar pensamento racional e capazes de autocontrole. As personagens da Maria Edgeworth, elas não são aquelas mulheres que ficam desmaiando o tempo todo e morrem de paixão, não. Especialmente a Belinda, ela tenta desenvolver um pensamento racional e controlar as próprias emoções. E as mulheres nesse romance, elas também são marcadas por um certo até progressismo um tanto quanto moderado. Então é um romance que combina virtude moral, racionalidade e pensamento independente nas suas personagens femininas. E a Belinda, combinando todos esses elementos, é uma personagem que frequentemente se recusa a se submeter à autoridade dos outros. Isso é bastante interessante porque é muito sutil. Ela parece ser uma personagem submissa, mas no fundo ela está fazendo o que ela pensa que é melhor e não os outros. Então, ao se concentrar no desenvolvimento da sua própria bússola interior moral e do seu próprio bom senso, a Belinda gradualmente se torna aí a figura de quem todos os outros personagens dependem. Ela toma suas próprias decisões e assume aí total responsabilidade por suas escolhas, e isso é um aspecto progressista desse romance. Nessa amizade e nessas personagens, Lady Delacour e Belinda, nós temos um retrato sutil, matizado, mas um retrato da amizade feminina. E é uma amizade que escapa aos estereótipos comuns de competição e traição que nós vemos em muitos romances. Então, se na obra Um Teto Todo Seu, de 1929, a Virginia Woolf tinha afirmado que não havia lido nada que retratasse a amizade feminina, ou seja, nos romances até então, Chloe nunca gostava de Olivia, é porque talvez a Virginia Woolf se esqueceu aí de Belinda. Porque a dupla Lady Delacour e Belinda encarna essa amizade feminina. E encarna também outras ideias que a Maria Edgeworth queria discutir. Essa dupla de personagens encarna o conflito entre razão e emoção. E encarna o conflito entre liberdade individual e limites impostos pela sociedade. Enquanto Belinda defende o amor e o dever racionais, ela defende uma emoção racionalizada, a Lady Delacour defende a paixão e a liberdade. No entanto, e aqui é preciso pontuar, a ideia de liberdade diante das restrições da sociedade deve ser tomada aqui com um grão de sal. Embora seja verdade que a Lady Delacour, ao alegar que o amor não está vinculado à razão, é um espírito livre nas questões do coração, também é verdade, ao mesmo tempo, que por querer ser admirada e por querer manter uma personalidade pública sempre alegre e borbulhante, a Lady Delacour desfruta de menos liberdade do que a Belinda quando se trata aí de fazer suas próprias escolhas pessoais. A Belinda não está nem aí para o que vão pensar dela. E a Lady Delacour, por muito tempo, quer manter uma certa aparência de pessoa borbulhante. A Belinda, como personagem, está em constante fluxo entre dois extremos, e são extremos representados por duas personagens femininas no romance. Um extremo é a Lady Anne Percival, que é ali a personagem da mulher casta, mulher modesta, mulher maternal, a personificação dessa bem-aventurança doméstica do casamento, mas que é uma mulher totalmente desprovida de paixão. E no outro extremo, nós temos a Lady Delacour, que é ali aquela socialite totalmente extravagante, aristocrata, uma mulher dissipada, que, no entanto, é totalmente apaixonada, é fiel, fervorosa em seus afetos, sejam esses afetos bons ou ruins. E entre esses dois extremos, nós temos a Belinda. Então, entre a completa paixão e a completa falta de paixão, nós temos a razão. Além disso, essa jornada de amadurecimento da Belinda se contrapõe à jornada de dois outros extremos representados por duas outras personagens no livro. Então, nós temos a personagem da Harriet Freke, que é a mulher que se veste de homem, né, uma crossdresser. É uma mulher que proclama a superioridade das mulheres em relação aos homens e até se atreve a influenciar a política, mas que é uma personagem retratada, como eu disse, como uma caricatura das feministas. Ela é retratada de uma forma completamente negativa. E é até interessante pensar que hoje ainda se faz esse tipo de caricatura de feministas. Bom, nós temos a Harriet Freke em um extremo, e no outro extremo nós temos a personagem da Virginia St. Pierre, que é uma órfã que tinha sido criada por um dos pretendentes da Belinda. Olha ali a confusão. Ele criou essa órfã completamente isolada da sociedade, ali como se fosse uma criança da natureza, intocada por qualquer tipo de cultura e educação, e ele criou essa órfã nos moldes exatos que ele queria para que ela fosse a esposa perfeita dele. E aí depois ele vai se apaixona por Belinda. Então por isso já tem o gostinho de como é essa história. Pois bem, a Belinda então está entre o extremo da Harriet e o extremo da Virginia. Ao contrastar a Belinda com essas duas figuras aí aparentemente opostas, a autora parece defender com firmeza a ideia da necessidade da educação feminina. Então, Harriet e Virginia são mulheres, cada uma à sua maneira, que não tiveram acesso à instrução da forma como a instrução, a educação deve ocorrer. São mulheres que foram deixadas, então, por conta própria e foram levadas quase ao desastre pessoal justamente por essa falta de acesso à educação correta. A Virginia, por causa da sua falta de total experiência com o mundo exterior, ela foi criada numa bolha para ser exatamente a esposa que o cara queria. E também porque, deixada nessa bolha, ela começa a ler romances e começa a imaginar ali um monte de coisas que não são verdadeiras e começa a fazer um monte de besteira. Então, de um lado nós temos essa Virginia e de outro nós temos a Harriet, que tem sim muita experiência do mundo exterior, mas carece de uma educação disciplinada. E como ela é uma paródia da imagem de uma feminista do final do século XVIII, ela é uma personagem que é pintada como uma mulher que evita ler. E é uma mulher que evita ler e prefere ficar imitando slogans políticos vazios. Bom, diferentemente da Virgínia, a Belinda educa sua mente através da leitura de filosofia moral e não de romances. Então, por aí vocês já têm uma ideia de que a Maria Edgeworth tem uma visão, reproduz a visão negativa que se tinha na época sobre romances. E ela não vê a própria obra como um romance, ela vê ali como uma história que existe para contar uma moral e para educar o leitor. E é esse tipo de história que a Belinda tem que ler. E a Belinda, ela também não é, como a Virgínia, uma pessoa que foi totalmente isolada do mundo social, não. Ela teve experiência fora do âmbito doméstico quando ela foi exposta aos círculos sociais ali da Lady Delacour. E também, no outro extremo, a Belinda é diferente de Harriet, porque a Belinda defende a educação da mulher como uma forma de desenvolvimento pessoal. Mas ela também descarta outras atividades tradicionalmente classificadas como masculinas, que são as atividades que a Harriet toma para si. A Belinda diz, não, essas atividades não são para uma mulher. E ela o faz por considerar essas atividades como não dignas de uma mulher, não apropriadas para uma mulher. Então, você tem ali uma salada de personagens que reproduzem o pensamento em alguns aspectos conservador, em outros aspectos progressista da Maria Edgeworth. Mais do que um romance de formação da personagem Belinda, para mim, esse é um romance sobre a domesticação da personagem Lady Delacour, que é ali a personagem que, pelo menos para mim, rouba a cena, né? O verdadeiro desenvolvimento de caráter que a gente tem aqui é o desenvolvimento de caráter da personagem Lady Delacour. Essa personagem aí, marcada por uma ferida física, uma doença, com uma espécie, que serve aí como uma espécie de castigo pelo fato de ela ser uma mulher arrogante, pelo fato de ela personificar uma deficiência moral, essa personagem, então, gradualmente, por meio dessa marca, por meio dessa ferida e por meio da amizade com Belinda, gradualmente ela aprende a reformar seus caminhos. E a força do romance para mim, reside precisamente no fato de que ela não reforma completamente seus caminhos. Então, no fato de que essa domesticação da Lady Delacour não é inteiramente bem-sucedida. A Lady Delacour, ela é uma força da natureza, ela é uma personagem, assim, deliciosa. E como uma força da natureza, ela nunca será completamente contida. Ela sempre vai escapar dos limites da razão e dos limites sociais. Então, se é verdade, sim, que ela desiste aí da sua vida na esfera pública em favor de um papel mais doméstico como mãe e esposa, também é verdade que ela consegue manter seu lugar sempre no centro do palco. Então, ao invés de uma mulher submissa ao marido, ela é uma parceira do marido. Ao invés de uma mulher isolada da esfera pública, ela é uma mulher que atua na esfera pública indiretamente por meio da esfera doméstica. Então, Lady Delacour nunca apaga a chama da sua subjetividade apaixonada. E ela nunca aceita um papel passivo, mas consegue sempre manter esse espírito independente. E esse, para mim, é o gostinho especial desse romance. E como prova disso, desse espírito independente que não se deixa engaiolar, a autora nos oferece um final que é um tanto quanto pós-moderno para um livro aí do final do século XVIII, início do século XIX. É um final em que a Lady Delacour orquestra o encerramento do romance. Vira uma coisa meio meta, como se ela fosse a autora. Então, durante todo esse tempo, nós tínhamos a impressão de que o romance seguia a Belinda, pelo próprio título do livro, Belinda, mas, na verdade, a autora estava fazendo com isso uma certa ilusão de óptica. Ela finge que esse é um romance tradicional de formação dessa garota Belinda, mas no final, quem realmente passa por um processo de formação, de transformação, não é essa Belinda, porque a Belinda não pode mudar, ela tem que ser sempre aquela garota que se encaixa nos padrões. Então, quem realmente passa pelo processo de formação é a personagem coadjuvante, que é a Lady Delacour, que é a personagem realmente complexa desse romance. Ela tem defeitos e qualidades e ela é apaixonante, tanto pelos seus defeitos quanto por suas qualidades. Posso terminar o romance para você? Pergunta a Lady Delacour no final do livro. E essa sutil transgressão que parece o emblema perfeito do ato de escrever para uma mulher do final do século XVIII, início do século XIX, essa transgressão do ponto de vista. Escrever para essa mulher seria como uma rápida invasão ali à esfera pública, é colocar o pezinho na esfera pública. E é uma invasão pela qual a própria autora, pressionada aí pela ameaça dessa faca de dois gumes que eu mencionei no início, ela consegue desafiar sutilmente o próprio código de propriedade que ela parece defender no livro. Ao dizer que a mulher não pode invadir a esfera pública, ela está justamente a fazê-lo por escrever e publicar esse livro. É isso, pessoal. Há uma tradução brasileira do romance Belinda, feita por Bianca Costa Salles, pela editora Pedra Azul. Eu não sei qual edição da obra eles publicaram, se foi 1801, 1802, 1810, não sei. Se você tiver aí esse exemplar, por favor, fale aí para o pessoal qual é a edição na qual se baseou essa tradução. E como a Letícia do perfil Mamãe Literária lembrou lá no Instagram, há também uma tradução brasileira do romance que eu abordei no episódio anterior, o romance Evelina, de Frances Burney, e a tradução é de Gabriela Alcoforado, também pela editora Pedra Azul. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Eu espero que vocês se animem a participar do grupo do Goodreads e principalmente a participar do Desafio Literário 2020, o nosso bingo sem classe. Se tiverem alguma pergunta sobre o desafio ou sobre o grupo, é só entrar em contato comigo pelas redes do podcast. Caso vocês ouçam o Clássicas Sem Classe no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Se tiverem interesse em saber mais sobre a Maria Edgeworth, eu vou deixar uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você, você mesmo, que me ouviu até aqui. Você já leu aí algum livro da Maria Edgeworth? Já leu Belinda? O que, que você achou? Você concorda, discorda com a forma como o romance é elaborado e as ideias são encaminhadas? Você acha que ela ainda merece ser lida? Ou você acha que ela já pode ser aí varrida para debaixo do tapete da história da literatura? Quais aí as suas opiniões a respeito? Você vê semelhanças ou diferenças entre a Maria Edgeworth, a Frances Burney e a Jane Austen? É só deixar a sua opinião ou comentário ou crítica nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em dezembro de 2019. A música tema foi baseada na peça Ein musikalischer Spaß, uma piada musical, composta por Wolfgang Amadeus Mozart em 1787 e executada pelo Vienna Mozart Ensemble com direção de Willy Buskowski. Thank you.